Salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse realmente diferente do que ela é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast é feito pra você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no episódio do IC 38. Tio Gui, como sempre, querido, magia da edição, pra gente lembrar desse momento mitológico do IC Podcast.
O meu IC, as pessoas que gostam de sereia provavelmente iam ficar muito tristes. E se não existisse sereia?
Não, peraí. Se não existisse sereia?
E se existissem sereias?
Meu Deus! E pra explicar por que que sereias não existem, eu estou aqui novamente com a Nilda Alcarink, que entende tudo sobre mitologias e é lá do podcast Mitografia. E também já participou aqui do nosso programa no É Por Isso especial falando sobre dragões. Tia Nilda, muito obrigado pela tua presença e seja bem-vinda de volta.
Olá, crianças, olá todo mundo. Olá, Samuel. Muito bom participar novamente desse programa e falar um pouquinho com vocês sobre sereias agora.
Muito bem. Então, Tia Nilda, explica pra gente começar essa história. A gente queria entender um pouquinho, sereias existem de verdade, como a Lume disse que existem?
Sereias são frutos da imaginação humana, tá? Isso não quer dizer que ela não existe, quer dizer que elas são uma explicação para alguns fenômenos, para algumas coisas que acontecem. Não é porque tá na cabeça que não existe, crianças. Já dizia o Harry Potter.
É verdade.
Mas assim, fisicamente, você pegar uma sereia, de verdade, você não vai conseguir. Mas imaginar elas, você consegue sim.
Tá vendo, Lu? Elas existem sim. Nosso coração, elas existem. E eu queria, Tia Nilda, também que você explicasse pra nossa audiência como é que essa história de lenda das sereias começou ao redor do mundo.
Então, existem, né, provas de que as pessoas já falam sobre seres aquáticos parecidos com sereias há mais de 3 mil anos.
Uau.
Né? Em vários cantos do mundo existem relatos de seres que não recebem o nome de sereia, mas são seres das águas. E por que isso? Porque o mar, principalmente o mar, ele é muito bonito, ele é muito encantador e ele é muito perigoso. Então existe relato desses seres que encantam pela beleza, o som do mar, o som dos pássaros marinhos, dos animais marinhos que encantam as pessoas e as pessoas ficam encantadas por isso e vão parar no fundo do mar e em alguns lugares nos lagos e nos rios. E as pessoas, vendo que sempre acontecia isso, elas começaram a dizer que quem estava levando para lá eram os encantados das águas. Aí pode ser uma sereia, pode ser uma iara, pode ser qualquer outro ser, cada lugar dá um nomezinho. Mas o que ficou mais famoso é o nome sereia, que é o nome europeu, né, que se adotou na Europa e se adotou na Grécia para esses seres. E assim, as sereias, hoje em dia, a gente imagina todas elas com metade mulher, metade peixe, mas antigamente elas poderiam ser até aves que viviam perto do mar. Então, assim, as pessoas começaram a encontrar essa explicação e achar que quem puxava as pessoas para o fundo do mar eram as sereias ou esses outros seres. Isso da imaginação foi se criando várias histórias. Hoje em dia a gente tem conto de fadas, tem livros, tem filmes, mas antigamente as pessoas sentavam à noite e contavam histórias desses seres que viviam na água.
Você tava falando, e eu tava lembrando aqui, Tia Neda, de um mito do nosso folclore, que é a Iara, não é isso? Ela também, ela remete a essa percepção aí da mitologia desse ser aquático, né?
Isso, a Iara é meio que uma mistura entre uma divindade indígena chamada Ipupiara. Quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham a ideia da sereia na cabeça já, eles já tinham essa ideia da sereia na cabeça. Aí, escutando as histórias dos indígenas, como eles não entendiam direito a religião desses povos, eles começaram a dizer que nos rios do Brasil tinha a Iara. Diferente da sereia da Europa, ela é do mar. A Iara é um ser de rios e lagos aqui do Brasil. E é essa criação, essa mistura da história indígena, né, dos deuses indígenas com a crença do europeu.
Tia Nilda, você tem ideia de por que as pessoas têm tanto fascínio por esse ser, por esse mito que são as sereias?
Por que as pessoas gostam tanto do mar, dos rios, e dos lagos, né? São locais lindos que você também pode retirar a sua alimentação de lá e que também são perigosos. Então tem esse mistério, porque até hoje tem muita coisa nos mares e oceanos que nós não entendemos. Então é uma coisa misteriosa e também é linda. Então a gente se fascina e os seres que muitas pessoas acreditam que vivem nesses lugares são seres fascinantes, são seres que encantam.
Como você bem sabe, Tiânio, daqui a gente é por isso um exercício de imaginação. Então a gente coloca os nossos entrevistados em situações aqui curiosas. E eu queria te perguntar como é que você imagina ser possível, né, para sereias, para esses seres fantásticos, aquáticos, viver embaixo d'água. Aí não é só respirar, é manter o cabelo daquele jeito, né? Daquele formato ali.
Manter o cabelo bonito, poder comer e tudo mais, né?
Exatamente.
Primeiro, a explicação, né? Que é a explicação das histórias, das religiões, do folclore, dos mitos. Cada local encara de uma maneira, que é magia, tá? Mas não é aquela magia da varinha mágica. É a magia que o próprio ser tem em si, que permite ele fazer coisas que os humanos não fazem. Que uma delas seria respirar tanto fora d'água quanto dentro da água, né? E isso obedecendo algumas regras, é claro. Outra hipótese que algumas pessoas, por muito tempo, quando se pesquisava isso, muitos pesquisadores, muitas pessoas dizem que era uma confusão que se tinha com as baleias e botos e outros animais marinhos, né? Que também são mamíferos e que ficam muito tempo debaixo d'água e depois voltam para respirar. Então, a sereia poderia ser um tipo de ser assim, que ele respira, depois volta para o fundo do mar. Ou o contrário, ele respira na água, sobe para a superfície e quando está ficando sem ar, volta para debaixo da água de novo.
Perfeito. Eu já tinha visto essa comparação, ouvido essa comparação das sereias com os botos, né, com os golfinhos. Tinham uma conexão direta com eles. Eu queria, então, para te fazer a pergunta derradeira, que é o cenário hipotético que a Lu imaginou, que é como é que seria, na sua visão, Tia Nilda, um mundo onde sereias existissem de verdade?
Bom, eu acredito que elas se reuniriam pelo menos em algumas aglomerações, que poderiam ser alguma coisa parecida com cidades pequenas. Se alimentariam de plâncton, né, que é um tipo minúsculo de micro-organismo debaixo da água. Mas, principalmente, eu acho que elas forçariam o ser humano a respeitar as águas. Não deixariam a gente poluir o mar, os rios, como a gente tem poluído, sabe? Não deixaria a gente construir barragem, fazer coisas sem autorização deles. Eu acho que o mundo talvez até respeitasse mais a natureza se existissem sereias por aqui, porque a gente teria que conversar sério com eles.
Então, Tio Gui, infelizmente, é por isso que as sereias não existem. Muito obrigado, Tia Nilda, mais uma vez pelo teu tempo. E eu queria, como a gente sempre faz aqui, que você contasse para os nossos amiguinhos e também para os papais e para as mamães que estão nos ouvindo, como é que a gente faz para conhecer mais sobre o teu trabalho, te ouvir melhor, te ver melhor. Como é que a gente te acha nas redes sociais, Tia Nilda?
Então, eu estou sempre no Twitter, né, como Nilda Alcânico, mas o principal trabalho mesmo meu é no site mitografias.com.br, que a gente tem vários podcasts. Ele tá um pouquinho parado esses dias, o podcast Papo Lendário, mas nós temos vários outros podcasts lá que estão saindo, ou então deram uma paradinha no carnaval, mas depois vão voltar. E tem um especial sobre sereia.
Uau!
Tá? Que eu espero que vocês procurem lá, que conta a história de sereias.
Muito bom!
Vocês vão poder entender um pouquinho melhor. E é curtinho. É o Manual do Monstro, aí tá a sereia.
Muito legal! Bom, então muito obrigado, Tia Nilda. A gente queria lembrar os nossos ouvintes que estão aqui agora ouvindo aqui o É Por Isso. Se você quiser mandar alguma dúvida, eu queria saber o porquê que tal coisa funciona de tal jeito, enfim. Por que lobisomem não existe, olha só, de repente é um formato aí, uma pergunta pra gente pensar. E pra isso é muito simples, né, pra você mandar a tua pergunta aqui pra gente tentar responder. Adiciona o usuário no seu WhatsApp. O número é 19995837327. Eu vou repetir. 19995837327. E manda pra gente um recadinho de áudio que a gente toca aqui na hora e tenta responder essa dúvida bacana aí, que eu acho que com certeza vai gerar diversão aqui pra gente poder refletir sobre esse assunto. Tianeida, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo e eu te convido para em breve a gente estar de volta por aqui, tá bom?
Muito obrigado pelo convite. Divirtam-se, crianças.
Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau!
Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.